Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
No Brasil, justiça eleitoral, a justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde para você que acompanha a Jovem Pan pela internet, pelo Panflix, pelo YouTube, enfim, por todas as plataformas digitais da rádio que virou TV. Hoje é dia 25 de outubro de 2021, segunda-feira, começando uma semana importante para a Jovem Pan. Dia 27, vamos todos para a TV. TV fechada, TV a cabo, depois de amanhã, estreia logo às 6 da manhã com o Jornal da Manhã. Então, nesta segunda-feira, vamos começar bem a semana. Bora trabalhar. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan, agora.
CPI da Covid avalia ampliar lista de indiciados antes de votação prevista para amanhã. Líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, elaborou um adendo e pediu o indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima. Supremo Tribunal Federal julga duas ações que limitam os poderes da Justiça Militar. Ministros da Corte decidem quem vai julgar crimes cometidos pelo Exército em operações de segurança pública. Petrobras reajusta mais uma vez os preços dos combustíveis. Litro da gasolina terá alta de 7,04% nas refinarias, enquanto o diesel sobe 9,15%. Notícia boa, porque São Paulo registra o menor número de internações desde abril do ano passado. Com o avanço da vacinação, números melhoraram e melhoraram a situação da pandemia no estado.
Jovem Pan, agora.
Agora são 4:03. Seguimos com o Jovem Pan agora, nesta tarde chuvosa, nesta tarde fria aqui na cidade de São Paulo, porque a CPI da Covid avalia ampliar pedidos de indiciamento antes da votação do relatório. Essa votação está prevista para amanhã. O senador Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas, quer incluir o governador do estado, também do Amazonas, na lista. O repórter Túlio Amâncio traz todos os detalhes. Olá, Túlio.
Olá, boa tarde a todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Continua marcado, segue aquele cronograma. A votação do relatório final deve acontecer nessa terça-feira, às 10 horas da manhã, aqui, claro, no Senado Federal. Lembrando que esse relatório final foi apresentado no final da semana passada. São 1.180 páginas e o Renan Calheiros, que é o relator, o senador Renan Calheiros, ele propõe um indiciamento de 66 pessoas e duas empresas. Entre as propostas de indiciamento está do presidente Jair Bolsonaro, né? Para o relator, ele teria cometido 9 crimes durante essa pandemia. Mas ainda tem senador achando que dá tempo de colocar mais nomes nessa lista, viu? Por exemplo, o vice-presidente da comissão, senador Randolph Rodrigues. Ele quer colocar o nome de mais 7 pessoas nessa lista. E dessas 7, 6 têm algum tipo de ligação com o Ministério da Saúde, como, por exemplo, o Thiago Fernandes da Costa, assessor técnico da pasta, e a Regina Célia Oliveira, fiscal de contratos da pasta. Eles responderiam pelo crime de advocacia administrativa, segundo Randolph Rodrigues. Dentro do G7, né, o grupo majoritário da CPI da pandemia, isso divide opiniões. Alguns acreditam que dá para colocar esses 7 nomes, outros acham que não, já é tarde demais, o que vale ao que foi apresentado até o final da semana passada, porque isso poderia gerar aí um ruído, né, com os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que eles poderiam alegar que não houve tempo de analisar esses nomes que seriam apresentados aí logo antes da votação do relatório final. Isso deve ser decidido numa reunião que vai acontecer hoje aqui em Brasília sobre esse relatório final. Quem vai participar, é presença garantida dessa reunião, é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Por quê? Eduardo Braga, ele compõe o G7, mas ele não ficou satisfeito, não, com os nomes que aparecem no relatório final, viu? Ele apresentou um adendo, ele quer que o nome do governador Wilson Lima apareça no relatório final, governador do Amazonas, dele e também do ex-secretário de saúde do estado, o Marcelo José Barroso. De acordo com o senador Eduardo Braga, os dois seriam os responsáveis pelo caos vivido na pandemia no Amazonas e também em Manaus no começo desse ano, onde a gente se lembra que houve uma situação muito crítica no estado e principalmente na capital do Amazonas. E segundo interlocutores do senador Eduardo Braga, ele teria dito que até votaria contra o relatório se o nome do governador do Amazonas não aparecer. Ou seja, o G7 poderia sofrer uma baixa, iria para G6. Mas a gente lembra que para o relatório ser aprovado precisa de maioria simples. A comissão é formada por 11 senadores, então precisa do voto favorável de 6. Se Eduardo Lima, o senador, pular fora, o G6 não poderia sofrer, então, mais nenhuma baixa, porque não conseguiria a maioria para aprovação desse relatório final, né? G6, porque G7 menos 1, aí ficaria G6. Mas a gente vai acompanhar, né, como isso vai rolar aqui em Brasília, ainda no final dessa tarde e nessa noite, ou até amanhã de manhã mesmo, porque as articulações acontecem até os 45 do segundo tempo e também até os acréscimos. Vamos continuar acompanhando, viu? De Brasília, Túlio Amâncio.
Bom, agora 4:08 e seguimos lá em Brasília, porque ainda nesta tarde o Supremo Tribunal Federal deve julgar duas ações que podem limitar os poderes da Justiça Militar em operações de segurança pública. Nossa repórter Yasmin Costa acompanha a sessão e traz as atualizações. Boa tarde, Yasmin. E são ações antigas, né? Lá de 2013 que a PGR ingressou com essas ações.
É Exatamente, Gabriel. Essas ações foram apresentadas pela PGR em 2013. E o que que essas ações pedem? A primeira ação pede para que seja retirada da competência da Justiça Militar o julgamento daqueles militares que militares do Exército, frisando, que atuam nas chamadas GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Essa ação começou a ser julgada lá no ano de 2018. 4 magistrados já deram o parecer sobre esse caso. O ministro Marco Aurélio Melo, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso votaram a favor dessa ação para manter na competência da Justiça Militar o julgamento dos militares do Exército nas ações de operações da GLO. Mas o ministro Luiz Edson Fachin, votou contra essa ação. Para ele, a ação que julga que tem que ficar na Justiça Militar precisa ser retirada da Justiça Militar, no caso do ministro Luiz Edson Fachin. Essa ação foi retirada da pauta aqui do Supremo Tribunal Federal em fevereiro pelo ministro Ricardo Lewandowski. Isso ia ser julgado em plenário virtual, mas, segundo o ministro Lewandowski, é uma ação muito complexa que pode ter repercussão geral, então ela precisa ser julgada em plenário presencial. A outra ação, como você disse, Gabriel, que vai ser julgada aqui no Supremo, diz respeito à retirada também da Justiça Militar da competência para o julgamento de civis em tempos de paz. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os civis só podem ser julgados pela Justiça Militar em casos excepcionais ou quando houver uma ofensa clara a princípios constitucionais ou à pátria. Essas ações estão na pauta do Supremo Tribunal Federal e nós vamos ficar por aqui acompanhando. Gabriel.
Muito bem, Yasmin. Bom trabalho para você e já sabe, né? A prioridade é sua. Tendo alguma novidade, é só nos chamar aqui nos estúdios da Jovem Pan da Avenida Paulista. E seguimos, 4:11 para falar de um assunto que parece que é o mesmo da semana anterior, parecido com o da semana retrasada, mas não é não. Novamente, a Petrobras definiu, impôs aumento de combustíveis. A petroleira vai reajustar mais uma vez os preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Segundo a estatal, os novos valores vigoram a partir de amanhã, a partir desta terça-feira. Com a alta, o preço médio de venda da gasolina vai passar de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, resultando em um reajuste médio de 21 centavos por litro, o que equivale a um aumento de 7,04%. Já o litro do diesel passará de R$ 3,06 para R$ 3,34. Aliás, é isso mesmo, de R$ 3,00 para R$ 0,34 e já refletindo aí um reajuste médio de 28 centavos por litro, o que equivale a uma alta de 9,15% no preço do diesel. E no ano, esse combustível aí muito usado pelos caminhoneiros já acumula alta de 65,3% nas refinarias. A gasolina subiu 73,4% no mesmo período. Em meio à crise provocada pela Covid-19, tem rede indo na contramão do mercado e expandindo os negócios no Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga está lá e fala com o diretor comercial das lojas Sens. Vamos acompanhar o que o Rodrigo conversou com ele.
Muito bem, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan. Lojas Sens chegando à cidade Miguel Pereira, aqui no Rio de Janeiro. Inauguração nesta segunda-feira, um dia especial, dia de aniversário da cidade Miguel Pereira. Participaram dessa solenidade prefeito da cidade, secretário de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, conosco aqui, homem que viabilizou a abertura dessa, posso chamar de mega loja, né, doutor Domingo? Doutor José Domingo, diretor comercial das lojas 100, chegando a Miguel Pereira, e é claro, sempre pensando em um degrau de cada vez mais.
Sim, não tenha dúvida que para nós é uma alegria muito grande inaugurar a loja, principalmente no aniversário da cidade, né? Então é uma forma de presentear a cidade, que nos recebeu tão bem. E a nossa política é essa, é procurar cidades desse porte, cidade média, cidade grande. A gente não tem, assim, distensão a nenhum tamanho de cidade. O mais importante é que você está vendo aqui. Independente do tamanho da cidade que nós chegamos, a gente coloca uma loja de 1.400 metros quadrados, climatizada, moderna, as mesmas condições de preço que nós praticamos na cidade da capital, nós praticamos aqui no interior, ou seja, nós trazemos para a cidade do interior qualidade no produto, preço competitivo, modernidade, que as pessoas encontram em grande senso, encontram aqui também. E isso tem feito de nós uma empresa de sucesso. Fomos eleito agora pela quarta vez a melhor empresa do varejo brasileiro, não é do nosso ramo, é de todos os varejistas. Isso incentiva cada vez mais a melhorar, a se desenvolver e trabalhar fazendo uma inauguração como essa que você está presenciando, que está sendo um sucesso.
Doutor Domingos, ano que vem, Loja Essen entrando numa nova era, na era digital. Mas não significa dizer que a loja física vai ficar para trás.
Não, sem dúvida nenhuma. Nós estamos chegando a uma cobrança muito grande do mercado de forma geral, que a gente entra no e-commerce e nós vamos entrar, não podemos ficar fora, mas o nosso DNA é loja física. Vamos fazer de tudo para fazer o melhor também na loja, no e-commerce, mas vamos continuar fazendo o nosso melhor também aqui, cuidando das pessoas, dando um treinamento para o nosso vendedor ser extremamente especializado, cuidando bem dos nossos clientes, dando essa loja linda, confortável, que nós sempre procuramos trazer modernidade para as pessoas. E vamos unir o e-commerce com o físico e vida longa para todos nós.
Em tempos de pandemia, abrir um empreendimento, abrir um negócio é uma vitória ainda maior, né, doutor Domingos?
Ah, não tenho dúvida, né? Cada loja que a gente inaugura é uma emoção muito grande. Além do investimento, há também o fator humano, né, atrás disso. Você vê o brilho nos olhos das pessoas que arrumou um novo emprego, conhece a empresa, entra na essência da empresa e começa a viver o nosso dia a dia. Então, hoje eu estava vendo aqui, no momento antes de abrir a loja, observando o olhar de cada um que começou um novo emprego, é uma nova jornada na vida. Isso deixa a gente muito feliz, muito, muito emocionado, porque a gente sabe o quanto de dignidade há um ser humano quando ele tem um emprego, quando ele tem renda, quando ele pode realizar sonho. Então, além do investimento, você também consegue perceber o investimento humano das pessoas, né? Que isso, eu acho que não tem preço, não tem valor que pague isso.
Tá fechado, doutor Domingos. A última semana foi muito turbulenta, né? A questão fiscal, dólar subindo. Imagina que o empreendedor fica olhando para esse cenário e fica fazendo uma série de contas, imaginando para onde é que eu vou, seguro, recuo. E a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: instabilidade, incerteza têm sido problemas históricos do Brasil. Para o empresário, como lidar com essa dificuldade? E o que você espera daqui para frente?
Essa pergunta é excelente. Por quê? Em 7 décadas, você imagina quantas dificuldades que nós passamos pelos países. Teve 2 impeachments. Tivemos aí a transição do governo militar para o governo civil. Tivemos dezenas de crises, né? Estabilidade da moeda. E nós conseguimos sobreviver em todas. Em todos os momentos difíceis que esse país viveu, ao passar por essa dificuldade, nossa empresa ficou mais forte. Por quê? Porque nós não fazemos negócio para um dia, para uma semana. A gente não está preocupado com o que está acontecendo hoje. A nossa base é feita a longo prazo. E como a gente tem essa estabilidade, não é o dólar hoje mais alto, mais baixo, que aí vai fazer a gente mudar o nosso foco. É por isso que a gente cresce de forma orgânica, de forma responsável. Independente da situação que aconteceu aí com a pandemia, que mexeu o mundo, nós não tiramos o pé de nada. Mantivemos o mesmo planejamento de investimento, continuamos construindo a mesma quantidade de loja, mantivemos nosso investimento em dobrar nosso centro de distribuição. Então, assim, é assim que nós entendemos fazer negócio. Você não pode administrar uma empresa desse porte, desse tamanho, à mercê do que está acontecendo no momento no mercado. Lógico que isso deixa a gente preocupado. Mas lógico que você tem que ter o pé no chão, responsabilidade, não ouvir muito o que o especialista fala, não ouvir muito o que se diz por aí. Quando você acredita no seu negócio, você tem um formato que você acredita, isso é o grande segredo. Então a gente sabe que vai passar esse momento difícil, teremos outro pela frente. O mais importante é você acreditar no seu negócio, fazer ele bem feito e com certeza no final dá certo.
Tomara. Obrigado, doutor Domingos. Mais uma loja da rede Lojas 100 sendo inaugurada aqui no Rio de Janeiro. 7 esse ano, tem mais 5 para serem viabilizadas. Ano que vem mais 10, 12 lojas. Lojas 100 em 4 estados brasileiros com quase 300 unidades e recentemente fez uma expansão do seu depósito que dá fôlego para ela no futuro. Não se sabe quando, para expandir ainda mais o número de unidades. Voltamos a São Paulo.
Valeu, Vigar. E aqui em São Paulo, 4 horas e 18 minutos do Rio para São Paulo. E agora vamos para Brasília, porque daqui a pouco tem a expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro participe do lançamento do Programa Nacional de Crescimento Verde, que acompanha direto do Palácio do Planalto e traz todas as expectativas para este possível pronunciamento. É a nossa repórter Luciana Verdolin. Olá, Verdolin. Muito boa tarde para você. É um plano focado aí em iniciativas sustentáveis, né?
É isso mesmo, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde também para quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. O objetivo é já se preparar para a Conferência do Clima das Nações Unidas, que acontece no final do mês. Então, o Brasil já tem vários programas, vários projetos que serão levados como iniciativas produtivas do Brasil, iniciativas inovadoras. Hoje, essa economia verde, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o objetivo é investir algo em torno de 2,5 bilhões de reais em medidas sustentáveis, em formas de se produzir, protegendo o meio ambiente, ganhando com isso. O ministro da Economia também explicou que o objetivo é mobilizar organismos internacionais de investimentos para construir uma infraestrutura sustentável no país. Tem programa também do Ministério da Agricultura. A ministra Tereza Cristina, ela já conversou com o pessoal da agropecuária, deixando muito claro que é preciso investir na produtividade. É preciso continuar ganhando dinheiro, e é possível fazer isso sem avançar na Amazônia, principalmente recuperando áreas degradadas. Porque a partir do momento em que o Brasil levar em consideração que a gente protegendo a Amazônia, a gente tem um ganho maior, tanto de produtos no exterior, de valorização dos nossos produtos lá fora, quanto também de visibilidade internacional, porque a Amazônia sempre é muito importante, sempre está aí no foco, no topo das preocupações. E o Brasil quer chegar preparado, tendo que mostrar.
Bom, a gente acompanhou aí a Luciana Verdolin, direto do Palácio do Planalto. Luciana, é que o seu vídeo, a sua imagem sumiu, então voltou aqui para mim, mas a gente conseguiu escutar até o final e todas as suas informações sobre essa possível manifestação hoje do presidente Jair Bolsonaro, a participação dele neste evento. A gente vai ficar de olho por aqui. Qualquer novidade, você pode nos chamar, que a gente tenta reabilitar aqui e colocar você novamente no ar. E seguimos. Ah, agora sim, Verdolin, você me escuta?
Escuto sim, Gabriel.
Tivemos um probleminha, agora voltamos com a imagem também da Luciana Verdolin. Luciana Verdolin, agora eu te pergunto, a expectativa também que o presidente Jair Bolsonaro fale sobre um tema que repercutiu muito durante o final de semana, a retirada da live dele, tanto das plataformas do Facebook quanto do Instagram, aquela live da última quinta-feira, onde ele leu uma notícia ali que faz referência à vacina e à incidência do vírus HIV. Há expectativa aí nos bastidores, pelo que você conversou, que ele toque neste assunto?
Olha, o presidente costuma aproveitar essas solenidades aqui no Palácio do Planalto para falar sobre diversos assuntos. Hoje ele deu uma entrevista a uma rádio do Mato Grosso do Sul e deixou bem claro que não é uma opinião dele esse questionamento. Ele estava apenas lendo uma notícia e agora está sendo acusado de fake news. Nas lives semanais de quinta-feira, ele costuma pegar várias notícias de diversos órgãos de imprensa nacionais e comenta. Nesse dia, ele disse que apenas comentou uma notícia, que ele não estava, de forma alguma, levantando a possibilidade da Covid, do HIV, ter alguma relação e não estaria questionando também a validade das vacinas. Estaria apenas comentando o que estaria sendo publicado na imprensa, e até o presidente ele rebateu dizendo que ele não estava fazendo fake news. Quem estava fazendo? Era o autor daquela matéria. Mas o presidente, ele tem tido muito cuidado, porque várias lives já foram derrubadas, principalmente quando ele toca na questão da cloroquina. Tanto que ele nem fala mais o nome do medicamento. Ele sempre fala, eu tomei aquele medicamento que todo mundo já sabe, porque ele já teve experiências ruins com relação à derrubada de lives por citar esses medicamentos. O presidente não ficou nada satisfeito com isso.
E Verdolin, também a expectativa é que a CPI amanhã no relatório inclua também este trecho da live no relatório que vai ser votado amanhã?
Expectativa, sim. Os senadores ficaram super irritados. Eles avaliam que o presidente Jair Bolsonaro estaria dando aí mais uma prova de que ele não preza, ele não luta pelas vacinas, ele ainda continua questionando a vacinação no país e pesa contra o presidente Jair Bolsonaro o fato dele não ter se vacinado. O presidente avalia que, como já teve a Covid, tem os anticorpos suficientes e, por isso, ele já diz que não pretende se vacinar. Então, tudo isso vai ser explorado, sim, na reunião da CPI da Covid amanhã.
Luciana Verdolin, de Brasília, muito obrigado pelas suas informações. Vamos aguardar este pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ainda hoje. Uma boa semana para você, Verdolin.
Para vocês também, Gabriel.
E agora, 4 horas e 24 minutos, o Jovem Pan agora fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham uma excelente semana e vocês ficam agora com o programa Mulheres Positivas. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Já pensou em perder uma grande oportunidade por não conseguir se expressar? Ou não conversar da forma que você gostaria? Ou travar na hora H? Falar bem é possível e muda a história, inclusive a sua. No curso Oratória e Performance, você aprende em apenas 5 módulos. Técnicas como roteirização, postura, preparação de voz, comunicação e muitas outras. Aprenda e veja como impressionar ao falar em público. Curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show. Só aqui, na melhor do Brasil. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan.
é grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Olá, Mulheres Positivas! Hoje eu vou receber uma cantora que está bombando nas redes sociais. No Instagram, ela tem mais de 2 milhões de seguidores. Seus clipes têm mais de 3 milhões de views no YouTube e o seu novo sucesso é Ela Está Voando, Gabi Lutai.
Olá, Fabi, que prazer estar aqui. Um programa que eu adoro, que eu já vi várias mulheres... que eu me inspiro muito e realmente é uma honra. Obrigada pelo convite.
Gabi, o prazer é todo meu. E além de você ser uma cantora e uma influenciadora, eu sei que você é uma multitask, uma super empreendedora. Por isso que eu achei que você tinha o perfil ideal para estar aqui. Você é super nova. Quero que você conte um pouco sobre essa trajetória. Você começou a fazer faculdade de engenharia. Quero entender da onde veio essa vontade. Conta pra
Menina.
Gente.
Assim, eu sempre gostei muito de exatas, eu sempre fui muito estudiosa. Então, eu realmente tinha uma vida acadêmica bem atarefada, porém eu sempre fui muito artista, muito criadora. Então, eu sempre tive esse lado artístico. E na hora mesmo dos 17 anos ali, acho que muitas pessoas se identificam com isso, né? Quando a gente tá ali finalizando o ensino médio, para escolher a profissão, acaba sendo um pouco complicado, porque você é muito novo, muito jovem. Por mais que você faça vários testes vocacionais, é basicamente, eu não sei, para mim era a impressão de que com 17 anos eu estou sentenciando uma escolha. E é que a gente entende depois, né, na vida adulta, que não é bem assim, né, que as coisas vão mudando e tudo. Mas ali naquela época, eu pensei o seguinte, tá, porque eu já queria ser cantora. Eu pensei, o que eu posso escolher como faculdade, porque eu realmente quero ingressar numa faculdade, mas que de repente eu possa ter um tempinho para me dedicar à música e tentar esse meu sonho de ser cantora. Daí escolhi engenharia. Teoricamente, gente, pra mim era o mais tranquilo, porque eu me dava muito bem com matemática, com física, química, eu era do mundo das exatas e da ciência, entendeu?
Gabi, mas e essa sua veia empreendedora, de onde veio? Desde pequena, porque desde pequena você gostava de números e queria cantar. Mas e o empreendedorismo?
Eu acredito que tenha vindo muito da minha mãe, do meu pai. A minha mãe sempre trabalhou muito a vida toda, então ela saía 7 da manhã de casa, aliás, saía antes porque ela entrava 7, e voltava 6 da tarde. Então eu via minha mãe trabalhando muito, correndo atrás, sabe? Ela foi mãe solteira da minha irmã, ficou viúva muito nova, teve que fazer faculdade tendo filha. Então, vendo tudo aquilo ali da minha mãe, me inspirei bastante. Meu pai também, sempre um cara que correu muito atrás. Então, sempre fiquei muito sozinha em casa, tive que me virar muito. E para ter as coisas que eu queria, eu tinha que dar um jeito de conseguir arrumar o dinheiro, entendeu? Então, eu lembro que com 12, 13 anos, eu pedi uns R$50 na época pros meus pais. Falei, pai, me dá R$50 para eu comprar um kit de alicates e coisas para fazer acessórios para vender. E ali eu fiz meu primeiro negócio. Tipo, sei lá, eu lembro, sexta série. Eu fazia os acessórios para vender. Por quê? Ah, de repente eu queria comprar alguma coisa. E, enfim, meu pai falava, ah, filho, eu não tenho, não posso te dar. Eu falei, bom, deixa eu fazer isso e correr atrás. Então, começou daí. Ali eu já estava sendo uma mulher empreendedora e nem, né, imaginava. E depois disso, as coisas foram fluindo naturalmente. Eu tenho um perfil muito de fazer relacionamento com as pessoas, sabe? Eu gosto muito de me comunicar. E sempre que possível, eu tô fazendo negócios.
Você trabalha muito. Como é que é a sua rotina? Como é que você lida com a sua vida de cantora, influenciadora, empresária, com seus negócios? Porque você tem vários negócios. Como é que funciona?
Eu divido na minha cabeça assim, ó. Tem uma Gabi que é a Gabi artista e tem uma Gabi que é a Gabriela Maria, que essa é a empresária. Porque a Gabi artista é a que vai pro estúdio, é a que conta as histórias, é a que ouve a sua história e vai colocar numa música, é a Gabi que vai cantar, que vai se entregar ali. E a Gabi do dia a dia é aquela que vai ficar respondendo e-mail, que vai ficar no WhatsApp, vai marcar reunião, vai marcar call e que vai ficar buscando tantos negócios pra Gabi artista quanto pras empresas. Então, eu divido, na minha cabeça funciona assim. E eu acho que a gente, né, como mulheres e todos os seres humanos, nós exercemos diversos papéis. Eu ainda não sou mãe. Mas eu sei que esse vai ser mais um papel na minha vida. E que, engraçado, a gente tenta dar conta de tudo, sabendo que é bem improvável que você vá dar conta de tudo, né? Inclusive, atualmente, estou lendo um livro que ele fala exatamente isso, que nos foi dada essa possibilidade de dar conta de tudo, mas não dá, a gente está sempre fazendo renúncias, está sempre fazendo escolhas. Então, a gente exerce esses papéis e eu tento dividir na minha vida. A filha, a que não vai deixar os pais sem resposta, que vai manter contato mesmo morando longe... Claro, trabalhando muito pra gente não ficar se culpando, né? Não sei. Eu acho que é uma coisa muito feminina, ficar se culpando.
O tempo inteiro, isso porque você não é mãe ainda, então se prepara.
Porque um amigo meu que é psicólogo diz, nasce a mãe, nasce a culpa. Falei, bom, deixa eu já tentar trabalhar um pouquinho, porque eu sei que esse momento vai chegar.
Vai.
Então vai chegar, eu ainda não entendo, mas eu já sou solidária com as mães.
Eu tava vendo uma foto do meu filho agora, eu tava assim, meu Deus, eu tô trabalhando agora, ele tá crescendo, daqui a pouco eu não vou conseguir. Então, a culpa existe, saiba que vai chegar até você
também
quando
você
virar mãe.
Vai chegar a minha hora.
Você que compõe suas músicas?
Várias delas. Inclusive, o meu último momento musical, né, que é de 2 anos pra cá, que eu voltei a produzir mais, eu comecei a investir mais nas minhas composições. Porque assim, o meu primeiro álbum, eu gravei em 2014. E antes, eu fazia os meus vídeos no YouTube, os meus covers. Né, depois de bastante vídeo postado, de tentar divulgar bastante, de uma luta ali pra tentar fazer acontecer. Por N fatores, um pouco de sorte sempre, né? A gente
sempre
conta com sorte,
luta,
conta com
luta,
Deus.
Luta, oportunidade e sorte.
Tem que ser aquele momento, assim, eu creio muito em Deus. Então, acho que tem que ter aquele momento que você fala, é essa hora. E aí, quando eu assinei meu primeiro contrato com a gravadora e vim pra São Paulo gravar, eu já fui direto pra um estúdio e um produtor muito grandes. Então, quando eu sentei naquele estúdio, eu falei, você é a menina da internet que conquistou milhares de seguidores? Sim, mas essa galera aqui já faz isso aqui há muito tempo. Então, você fica quieta e escuta. Acabou que foi muito importante pra mim, eu aprendi muita coisa, mas eu deixei de lado essa compositora que tinha muita coisa pra falar. E aí, nos últimos anos, como agora eu sigo uma carreira independente, vem essa liberdade, essa maturidade pra imprimir um pouco mais e cada vez mais de mim. Então, nos últimos tempos, eu tô compondo muito, 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 muito.
E o violão, assim, como é que ele chegou na sua vida? Você tocava quando você era criança? Você teve que estudar muito pra aprender a tocar?
Não tocava quando era criança. Eu não era aquela criança que você olha e fala assim, vai ser artista? Vai ser cantora?
Não era.
Não era. Porque eu fazia de tudo. Então, eu brincava de escolinha, fazia lá meu plano de aulas e dava aula. E aí, eu conversava sozinha. E eu desfilava, eu dançava. Eu brincava de atuar e cantava. Então, não era muito claro que a música era, sabe, o cerne da questão, minha paixão maior. Mas eu sempre fui muito comunicativa. Eu acho que isso sempre esteve muito claro para os meus pais e para minha família. O violão veio aos meus 14 anos, quando eu comecei a cantar e fiquei com vontade. Falei, nossa, agora eu quero tocar. Eu quero uma coisa para acompanhar, mas eu já cantava. E daí que eu aprendi a tocar violão, eu fiz uns 3 meses de aula. O professor às vezes faltava, eu faltava. Aí começou a rolar esse movimento aí que não deu muito certo. Eu parei as aulas e continuei tocando.
Sozinha.
Mas eu não me considero uma super tocadora de violão, entendeu?
Não, mas o importante é tocar.
Mas o importante é que tá certo, entendeu? Ele funciona.
Gabi, eu queria conversar com você sobre o turning point aí da sua carreira, né? Então, você era uma criança aí criativa, curiosa, você começou a fazer faculdade de engenharia. Onde virou a chave que você virou uma influenciadora e começou a ganhar dinheiro com isso? Virou uma cantora que começou a ganhar dinheiro com isso? Onde mudou?
Tudo mudou no seguinte. Basicamente, eu te contei que eu fui fazer engenharia, comecei engenharia civil, mas aos 17 anos, eu sabia que eu queria ser cantora. Eu descobri aos 17 que eu queria seguir uma carreira artística. E aí, eu decidi criar meu canal no YouTube e postar os meus vídeos.
Mas você mesma produzia, você tudo, sozinha?
Voz e violão. Eu não tinha um violão, peguei emprestado. Eu não tinha uma câmera, peguei emprestado. Morava num colégio interno. E peguei emprestado das amigas. Falei, meninas, daqui que eu vou gravar um vídeo pro YouTube. E eu tive essa ideia de gravar o vídeo pro YouTube, porque isso já faz 11 anos. Então, não tinha gente fazendo isso no Brasil. Foi realmente uma coisa nova. É porque eu já acessava a plataforma e já via outros artistas fazendo os covers, os famosos covers. E tinha um menininho que eu amava. Eu era apaixonada por ele, assim, eu sempre entrava pra ver. Falava, o que aquele menininho colocou, né, que ele publicou. Eu falei, bom, deixa eu entrar um dia qualquer. Eu falei, bom, vamos lá ver o que o menininho tá fazendo. Na hora que eu entrei, tinha um super clipe e era o Justin Bieber. O menininho que eu assistia virou o Justin Bieber. E aí eu fui entender que ele foi descoberto por um super empresário, artista, que no caso é o Usher, né? Pra quem sabe a história do Justin.
Sim.
Não, me veio aquela ideia, sabe? Aquela ideia que fala assim, e se eu publicar alguns vídeos e alguém me descobrir?
Foi isso que aconteceu?
Foi isso que aconteceu.
Ah, não é possível.
Eu falei, e se? O máximo que vai acontecer é você tentar e não dar certo.
Mas quantos vídeos você teve que publicar até alguém te descobrir?
Esse é o ponto. Porque eu sabia que, né, não era do dia pra noite, né? Eu já tinha essa consciência. Fui lá, peguei o violão emprestado da minha amiga, peguei a câmera emprestada, resolvi fazer meu primeiro vídeo, o que é bem curioso, porque eu tô parecendo um pau, assim, ó. Tipo,
não, mas
meio
é
tensa.
Normal, quando eu vejo minhas primeiras entrevistas, eu morro de vergonha.
E eu nunca fui tímida, tá? É que talvez tinha uma coisa ali de assumir pra mim mesma que era aquilo que eu queria. Porque na minha cabeça e na cabeça dos meus pais estava tudo traçado pra minha carreira acadêmica. Aí, de repente, eu queria ser artista. Pra mim, não funcionava. Não foi nem uma questão dos pais, entendeu? Uhum. Pra mim, era meio... Menina, você ficou louca? Era uma conversa comigo mesma, de entender que era aquilo ali que eu queria, sabe? Aceitar e ter coragem de fazer. Uhum. Fui, gravei o primeiro vídeo, mandei pra todo mundo da escola. Mandei em todas as caixas de mensagem, tudo.
Lembro Orkut. Que teve...
Era Facebook já. Tava nascendo o Facebook. 800 views eu tive no primeiro vídeo.
Isso é bom?
Dia pra...
Maravilhoso. Pro primeiro.
Eu fiquei achando incrível. Mas também a divulgação foi pesada. Mandei pra todo mundo.
Se infernizou.
Sem vergonha de mandar, entendeu? Então é bom pra quem tá começando, qualquer coisa. Não tenha vergonha não, faça. E aí, mandei pra todo mundo. Mas eu não entendia o que hoje é muito falado por vários gurus de internet, várias pessoas, né, que trabalham com isso e que ensinam sobre isso, a tal da frequência. Eu não tinha frequência.
Você postava
um
e acabou.
3 meses depois outro. Aí eu... Não acontece,
não,
né?
Pode.
Não, não pode. Hoje em dia é pior ainda, porque hoje em dia você vê que tem que ter conteúdo o tempo todo, né? O mundo mudou muito.
Mas o que é uma frequência razoável pra você?
Hoje em dia?
É.
Por exemplo, stories todos os dias. Aí vídeos mais produzidos, um por semana já é pouco. Se você quisesse ser considerado um youtuber, você tem que pensar em 2, 3 por semana.
Bom, tá.
É que agora eu tô mais cantora,
meu
compositora,
Deus do
então
céu.
Eu dei um tempo pra mim disso. Mas na época, exato, de tempo, dedicação.
É, dinheiro.
Tudo, dinheiro, tudo, tudo. Então, na época, eu comecei a soltar outros vídeos. E quando eu entendi isso da frequência, eu vi que começou a dar um pouco mais de resultado. E o que é muito interessante é que hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para que a gente possa aprender dos negócios na internet. Na época, não tinha. O máximo que eu li eram alguns fóruns da própria plataforma e algumas... Muito intuitivo, sabe? Muito empírico. Não era igual agora, eu tenho essa coisa...
1 milhão de tutoriais.
É, não tinha isso. E aí, eu postei várias coisas, comecei a postar mais... Surgiu o meu turning point, né, que a gente estava comentando aqui, que é meu ponto-chave de virada, foi quando surgiu uma rede social chamada AskFM, que era uma rede de perguntas e respostas, tipo caixinha de perguntas.
Nunca ouvi falar?
Pois é. Pois é,
tô
olha
por
isso.
Fora.
Olha isso, tá por fora, mas olha o que aconteceu. Essa caixinha, essa rede, que era só de perguntas e respostas, você podia responder com vídeo. E aí dava pra mandar pergunta em anônimo ou, né, com seu próprio perfil. E eu só recebia, na época, pensa, 18 anos, eu só recebia perguntas do tipo, tá saindo com quem? Tá
Tinder.
Ficando com quem? Era isso. Ah, você vai sair amanhã? Aí eu olhei pra aquilo, pra toda aquela possibilidade, falei, vou me mandar uma pergunta. E aí eu me mandei assim, ó, em anônimo. Gabi, eu sei que você canta, canta aí.
Que maravilhosa.
E respondi em vídeo cantando. Só que... era uma rede que das respostas, você dava like já naquilo. E quando eu dava like, você que era minha seguidora e amiga, via algo que eu dei like. Então eu comecei a ganhar muitos seguidores. E dali eu comecei a fazer um cross de redes sociais. Então eu gravava o vídeo completo no YouTube, cantava um pedacinho ali, mandava a pessoa pro YouTube se inscrever, mandava pro Facebook e fui mandando. E ali eu fui de 2 mil seguidores em setembro de 2012... para 350 mil seguidores em março de 2013.
Dezembro, 4 meses.
É, por causa disso.
Muito rápido. Muito isso rápido. Porque você também teve cara de pau suficiente de você mesma.
Eu mesma, olha só. É que nem sempre vem a oportunidade, né? Às vezes, quando você pode criar a oportunidade,
tá certíssima.
Vale a pena.
Tem que criar. Eu acho que você tá coberta de razão. Ficar esperando.
E foi isso. Foi isso que eu fiz.
Mas calma. Quantos anos você tinha?
18 anos.
Mas então, foi muito rápido. Seu turning point foi muito rápido. Não é que você teve que batalhar por 10 anos?
Mais ou menos, porque o primeiro vídeo eu postei em 2010. É, do primeiro vídeo da escola até 2013 foram 3 anos.
3 anos.
Só que se você parar pra pensar, hoje em dia, né, é que acho que a gente vê muita coisa hoje em dia, vê pessoas com milhões de seguidores e tudo, e que bombam no TikTok, né? De repente, as coisas são muito mais rápidas hoje em dia do que eram antigamente. Então, quando você pensa em 3 anos, bastante tempo. Hoje em dia, você vê pessoas que tinham... 10 mil hoje, semana que vem tá com 5 milhões.
Isso é verdade, mas eu tô falando agora de dinheiro também, né? Quer dizer, foi aí que você começou a ganhar dinheiro com esse negócio?
Foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro. E eu me lembro que foi muito curioso, porque meu pai me via muito no computador e ficava, menina, sai do computador, você tá muito demais aí. Eu falava, pai, então, nos Estados Unidos, eu vejo que os artistas fazem isso a sério. Ou seja, eles devem ganhar algum dinheiro com isso. E se lá eles já ganham dinheiro, aqui vai acontecer em algum momento. Eu vou continuar. E realmente, Porque o YouTube, ele paga, né? Pelas, ele monetiza. Minha primeira graninha de música veio disso. Veio do AdSense.
Então, você foi visionária. Então, quer dizer, com 18 anos, você estava livre dos seus pais. Você pagava suas contas cantando.
Ganhava bastante. Eu falava, pai, olha tanto que eu ganhei esse mês. E ele ficava desse jeito. E primeira campanha de publicidade também, eu fiz através do YouTube do canal. Tudo nesse período, assim, que nem existiam as super agências, né, que existem hoje em dia. Hoje em dia você vê publi pra tudo quanto é lado.
Uhum.
Mas não tinha. Antigamente era o quê? Era só na TV, no rádio ou nas revistas.
É, claro.
Hoje em dia a gente ia ver. Mas eu fiz uma das primeiras campanhas ali.
Mas você faz publi hoje?
Faço, bastante.
Mas não é algo que... quer dizer, você faz porque é interessante do ponto de vista de recurso. Mas a sua paixão é outra, correto?
Então... eu sou uma cantora, uma artista apaixonada por música, mas também apaixonada por todas as formas de comunicação. Pra mim, não é difícil compartilhar minha vida, minhas experiências, meu lifestyle. Dividir, sabe, questões, talvez até íntimas, pessoais, de relacionamento. Não é difícil pra mim. Pra mim, é muito natural. Talvez porque eu cresci nisso.
Uhum.
Talvez porque eu acompanhei muitas pessoas fazendo isso. Então, pra mim, é natural.
Mas você tem a sensação, às vezes, que o público começa a ter um pouco de aversão quando vê influenciadoras cada dia postando uma marca diferente?
É que eu sou muito seletiva desde o começo.
Você não faz... a sua moeda de troca não é dinheiro no final?
Não. E mesmo que talvez eu queira aquele dinheiro ali, entendeu? Não é que eu tô negando o dinheiro.
Mas você nega?
É que nego. É porque, assim, tem momento também. De repente, eu tô gravando música e eu vou estar muito dedicada num clipe ou alguma coisa. Não dá pra você abraçar tudo. Você vai sair... alguma coisa vai ficar... falha.
Esse tema do
não
foco
vai ficar,
é complicado, né?
É complicado. E às vezes tem marca que vai chegar e vou falar, nossa, eu não gosto, não é um produto que eu usaria. Então não vou fazer. Mas eu sei quem usaria e aí que surgiu a minha agência de marketing digital.
Quero saber da sua agência.
Foi aí que surgiu. Basicamente assim, por não conseguir atender todas as demandas, tanto por questão de tempo ou de identificação, e por ter muito contato com os influenciadores, criadores de conteúdo, marcas e agências, eu falei, bom, eu já conheço toda essa turma, toda essa galera, e eu não consigo atender todas as minhas demandas, então vou fazer disso um negócio também. Então, junto à minha sócia, que era somente meu comercial, falei, vamos atender outros criadores.
Sabia que esse canal foi feito pra vocês? Para que a gente imagine que é possível conquistar o nosso lugar e levar oportunidades para todas as mulheres. Mas sabemos também que, quanto mais pessoas e empresas que valorizam as mulheres se juntarem a nós, apoiando, contribuindo e participando, mais possibilidades teremos. E é por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas a fazerem parte do movimento. E já são mais de 30 empresas oferecendo vagas e cursos com foco na mulher, todas juntinhas aqui no app Mulheres Positivas. E é aqui que você encontra diversos cursos gratuitos para se aprimorar e muitas oportunidades e vagas no mercado de trabalho para todos os níveis. E quem é cliente TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. E não sou só eu que estou falando, não. A Isa também tem um recado para vocês. Olha só.
Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente e sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet.
E é isso aí, Isa. Estamos juntas nessa para transformar a realidade das mulheres. E você, já baixou o aplicativo do Mulheres Positivas? Ainda não? Então baixe agora e imagine que é possível conquistar o seu lugar. Gabi, eu quero que o Mulheres Positivas seja o seu cliente, pode?
Com certeza, né? Inclusive porque é uma empresa que é de duas mulheres e aqui a gente está falando de Mulheres Positivas. Tem tudo a ver.
Maravilhosa. Pandemia. Como é que foi pra você, sem fazer show, tendo que ficar em casa? Eu sei que você já é uma senhora aí, produtora de conteúdo, no
uma
alto
senhora
dos seus
da internet.
27 anos.
É.
Mas eu quero que você me conte como foi essa transição, você teve que parar de fazer show.
Olha que coisa, né? Eu já estava numa pausa da carreira dos shows, porque no ano de 2019, eu lancei um projeto chamado Por Aí com Gabi e viajei o mundo. Fiquei 250 dias viajando.
Eu vi que você fez um Insta. E você viajou o mundo?
250 dias viajando.
250 dias.
Eu fui embora do Brasil no final de 2018 e voltei somente em setembro, novembro.
Não é possível.
De 2019.
Você e seu marido?
Eu e meu marido.
Só vocês dois?
Só nós dois.
Você não queria matar ele no meio da viagem, não?
Você acredita? Você acredita que a gente brigou,
nunca brigou
duas vezes?
E foi incrível sua
viagem? Foi incrível. Foi um intensivão de convivência.
Que país vocês fizeram?
Fiz bastante Ásia, Filipinas, Camboja, Vietnã, Tailândia, Laos.
Você tirou um sabático?
Aham, foi isso? Foi.
Foi.
Mas assim, mais ou menos, né? Porque eu criei conteúdo. Ele tirou um sabático. A ideia surgiu porque ele estava num momento de mudança de carreira, não estava satisfeito, feliz com o trabalho dele. Tinha acabado de sair de uma depressão. Foi um período muito difícil, assim, pra ele e pra gente também como casal.
Mas vocês já namoravam quando ele teve a deprê?
Já, a gente mora junto há 8 anos. Então, a gente já morava junto e tudo. E quando ele estava deixando, né, saindo da depressão, ele resolveu que queria fazer, conhecer o mundo, fazer um sabático. Daí, quando ele me convidou, eu falei... Legal, incrível essa ideia, né? Conhecer o mundo é realmente tentador para todos. Porém, eu não tô no ano sabático. Eu tô feliz demais fazendo o que eu faço, muito realizada. E eu não vou deixar. Vamos conciliar. O que, que eu vou fazer? Daí surgiu a ideia de criar um projeto por aí com o Gabi, que ele é de viagem e música. No primeiro ano, no começo do projeto, eu tive uma marca endossando. Então, foi super bacana. Levei um filmmaker e editor para criar, gravar o conteúdo comigo. E fiz todo o roteiro, dia após dia, de todos os lugares. Então, não era um simples roteiro de viagem. Era um roteiro de viagem com informações históricas, culturais, etc. e tal, sobre os lugares. Porque eu não queria que fosse um vlog, que as pessoas assistissem assim... Ah, tô em tal lugar, que lugar lindo. Não, eu queria passar informação.
Claro. Cultura.
Cultura. Eu queria que as pessoas vivenciassem aquele momento comigo, que era realmente uma experiência única de uma menina que veio de Araxá, Minas Gerais, uma cidade de 90 mil habitantes. E que... estudou a vida toda em escola pública, que sonhava em fazer intercâmbio ou estudar na Suíça, mas não tinha mínima condição de fazer nada disso. Poxa, viajar o mundo e conhecer os lugares, eu queria compartilhar isso também.
Muito inspirador. E eu fiquei curiosa agora, mas e como é que você lidou assim, com essa situação do seu marido com depressão? Assim, como é você viver com uma pessoa que está com depressão?
Eu respondo muito isso nas minhas redes sociais, porque... Enfim, eu já compartilhei algumas vezes, né, disso. Não tão profundamente. E as pessoas acabam me perguntando muito isso. Porque muitas pessoas passam pela mesma situação.
É.
Basicamente, você se sente impotente.
Exato.
Né? Porque você não consegue resolver o problema da outra pessoa. É algo que você pode indicar, plantar umas sementes. Mas só o outro vai poder trilhar aquilo ali. O que eu digo que foi muito interessante e importante foi que nós dois já fazíamos terapia individualmente. Então, eu não tive um processo que é muito difícil, que é o de convencer a pessoa que precisa de ajuda, de que ela precisa de ajuda. Esse processo é o número 1. É o mais difícil. Então, ele, por já estar em terapia, percebeu que ele não estava bem. E aí, eu fiquei ali apoiando. Foi buscar o psiquiatra, foi medicado e seguindo a terapia. Mas, assim, foi muito difícil, porque foi basicamente... Um ano, assim, um ano e meio. E ele ficou muito apático. Conseguiu afastar todo mundo, sabe? Todo mundo afastou. E eu brinco com ele até hoje. E ele brinca também. Ele fala, eu só não te afastei porque você não deixou, entendeu? Você é, ó, firme.
E você já tava 5 anos com ele?
Já. Morava junto já todo esse tempo. Ele era assim, eu falava, bom dia, amor. Aí ele falava, bom dia pra quem? Não sei porque você não foi embora. E ele é um cara super doce. Ele realmente não estava bem. Ele queria afastar todo mundo. Para ele não fazia sentido. E eu lembro que eu pensava. E quando eu falava com a minha terapeuta, ou falava comigo mesma, né? Eu tenho essas conversas de consciência comigo mesma. Eu falava, olha, ele não está bem. Você não precisa disso. Porque nenhuma mulher ou ser humano precisa ser tratado assim. Nem merece. Mas ele não está bem. Então, eu tomei a decisão de permanecer naquela situação sem me afetar. Ou pelo menos tentar não me afetar.
Mas você conseguiu?
Você acaba se afetando um pouquinho. Pensando
senão,
que ele precisa...
teria mandado ele embora.
E pensando o seguinte, se fosse eu no lugar dele. Só que assim, eu tenho uma amiga que passou por uma situação parecida. Só que ela falou, amiga, não sei como é que você aguentou, porque eu não aguentei muito tempo.
Mandou o homem embora, jogou
ela
pela
janela. Ela não aguentou. Eu falei, amiga, não se cobra também, porque assim... Porque a partir do momento que começa a te fazer muito mal, como é que você tá mal vai ajudar o outro, entendeu?
É verdade.
Não dá. Mas eu não sei, eu acho que também eu sou... Muita oração, sabe? Eu contei muito com Deus também pra isso. Não só com a minha própria consciência, eu não me apoiei só em mim. E graças a Deus, deu tudo certo, ficou tudo bem. Foi um ano e pouco? Foi. Bastante tempo? Sim. Mas depois disso, a gente cresceu muito, entendeu? Eu cresci muito, como mulher.
Muita admiração aí por você, viu? Eu não sei se eu teria essa mesma força.
É.
Próximos planos.
Ai, meu Deus. Planos felizes, maravilhosos, artísticos. Que finalmente a gente vê uma pontinha de esperança aí, né? Em tudo que tá acontecendo no mundo. E como eu te disse, estou compondo bastante. Cada vez mais contando as minhas histórias, ouvindo as histórias das minhas amigas, de outras mulheres que me inspiram, né, do dia a dia, de coisas simples da vida também, para lançar as minhas próximas músicas. Então, vem muita música por aí. Vem um projeto por aí com o Gabi, que todo mundo fala, por aí com o Gabi Brasil, você não vai fazer? Não vai fazer um projeto no Brasil? É meu sonho, já está em andamento, mas não tem data para ser realizado. Não só por conta, né, da pandemia, mas também por uma questão de prioridades. Nesse momento, meu foco total é música.
Ela é tipo surfista, não abre mão do mar. Ou você surfa junto, ou é melhor ficar na areia de mirar. Ela é um doce, mas só com quem merece. Virou um shot de autoestima, embriagada de felicidade. Esquece, é um motor possante que vai do eu te amo ao tanto faz. Em um instante aperto o cinto que a mina tá voando. Ou decolar com ela ou vai ficar na pista olhando. Ela tá em paz, conectada na sua vibe positiva. O seu passado já ficou pra trás, cansou de guerra, quer amor. Ela quer puxa de cabelo, sacanagem, os beijos podem muito mais. Ela quer paz, conectada na sua vibe positiva. O seu passado já ficou pra trás, cansou de guerra, quer amor. Ela quer puxa de cabelo, sacanagem, os beijos podem muito mais. Quebra-cabeça, só que ninguém monta. E todas suas peças são histórias que não conta. É pura adrenalina, mas também é calmante. É cerejado, bolo, é xeque-mate, é diamante. Até o coração dela aprendeu a sorrir. E que todo amor pode acabar, menos o que sente por si. Ela aprendeu a ir, todo dia é um recomeço. Mas é ela quem escreve o fim. Ela tá em paz, conectada na sua vibe positiva. O seu passado já ficou pra trás. Cansou de guerra, quer amor. Ela quer puxa de cabelo, sacanagem, os beijos podem muito.
E não se esqueça que a entrevista completa com a Gabi Lutai fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Jovem Pan News.
Jovem Pan. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Os Pingos nos Is. Com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Se liga que tem novidade na Pan. Em parceria inédita com o Spotify, a Jovem Pan apresenta o Primeira Rodada. O Primeira Rodada é o podcast que vai trazer para você o resumão do dia esportivo, com muita análise e muita informação. Apresentação de Beth Romero com Mauro Betti e Bruno Prado.
Não deu para acompanhar a noite de futebol? Não deu para acompanhar as notícias do seu time? Vem com Primeira Rodada, que você não perde nada.
Primeira Rodada, o podcast original Spotify, gratuito da Pan. Disponível para você ouvir quando quiser e também para download.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Tech News.
O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros.
Você está agora utilizando o Wi-Fi, muito provavelmente da sua casa ou do escritório. Mas você nem imagina, por exemplo, que em algum momento foi necessário configurar esse roteador. Talvez você imagine, mas não saiba que isso aconteceu ou não saiba como fazer isso. E eu te digo que entender como essa configuração aconteceu é um passo importantíssimo para proteger as informações que estão trafegando pela sua rede dentro de casa. Muita gente coloca o roteador para funcionar dentro de casa e não troca a senha, não verifica se a atualização do software, do firmware, está na versão mais recente. E faz o quê? Se coloca vulnerável para os cibercriminosos. Então, se o técnico foi instalar o roteador na tua casa, colocou o modem, o roteador, para que a internet esteja disponível em casa, pergunte, qual é a senha que está aí? Não é a senha padrão, não. O senhor pode trocar para mim? E aí você vai lá e escolhe uma nova senha. E esse procedimento tem que ser feito de tempos em tempos. As empresas estão de olho nisso, porque tem muita gente em home office, e você deveria estar a mais atento do que as empresas, porque afinal de contas, os dados que estão ali são os dados que se relacionam diretamente com você. Informações pessoais importantíssimas que precisam ser protegidas.